E estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN, no Parque da Uva, o presidente da Associação Norte-Paranaense de Estudos em Fruticultura, Werner Genta. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui.
Bom, gostaria de saber, primeiramente, quais os projetos que a associação está realizando em torno da uva?
A Ampef, ela surgiu em 1996 com os primeiros problemas que a gente tinha com a uva aqui na região. Nós estamos numa região intermediária, não se caracteriza pelo clima frio das demais regiões produtoras de uva no mundo. Então, poucas pesquisas nós tínhamos sobre viticultura, né? Dessa forma, a gente precisou criar o nosso conhecimento, como produzir uva nessa região. Então, no início, a gente tinha mais dúvidas do que respostas. Ainda temos muitas dúvidas, mas pelo menos algumas respostas já... Doença em função do clima chuvoso favorece a ocorrência de doenças fúngicas. Então, as primeiras pesquisas foram com controle de doença. Evoluímos durante uns 15 anos, né, nessa área e chegamos à conclusão que para o principal problema, que é uma doença chamada míldio, que ataca sempre em clima chuvoso, a solução seria a cobertura plástica. Cobrir o parreiral que a chuva e o orvalho não atingissem as folhas. Dessa forma, nós conduzimos uma área durante 2 anos sobre cobertura plástica, foram analisadas mais de 50 mil folhas semanalmente, né? E aí nós comprovamos que a utilização do plástico permitiria reduzir imensamente a ocorrência dessa doença. A partir daí, nós temos se empenhado em modificar a realidade local, né? Não adianta insistir nesse modelo que a gente já utiliza, mas que a gente fica à mercê das condições climáticas. Agora, por exemplo, nós estamos em plena fase de colheita, hoje choveu, ontem choveu. A cada noite a uva se racha, a cada dia de chuva a uva se racha, o produtor não consegue dormir, preocupado, ela se racha, apodrece, você é obrigado a limpar os cachos, e a cada vez que você limpa, você está jogando uva fora. Aquilo que você trabalhou durante 4 meses, 5 meses ali, no finalzinho, faltando 3 dias para colher, ela rachou e você joga fora.
Que dono.
É muito difícil, realmente é nessa condição muito difícil. E a gente está vendo como a cobertura plástica é o caminho dessa evolução. Fora isso, um trabalho que a gente tem feito é com outra doença, com variedades novas, né? São duas variedades que a Embrapa lançou aqui no Brasil, uma delas chamada Núbia e uma chamada Vitória. São duas variedades bastante interessantes. A Núbia é uma variedade de bagas pretas, né? E bem grande, uma vaga grande, bonita. E
tem
ela
aqui,
tem,
né,
aqui na exposição. Isso, quem visitar aqui a exposição vai ter o prazer de ver a variedade nos estandes que está sendo comercializado, de poder degustar essa nova variedade. Ela tem um sabor mais suave, não um sabor tão forte que nem a Itália e as outras variedades. É bastante doce. E ela é bonita, ela parece que é de cera. A videira, ela produz uma cera natural, chamada pruína, né, ao redor da baga. E essa variedade produz bastante dessa cera. Então, assim, ela é preta, grande e encerada, sabe? Fica um cacho muito bonito. E muito gostosa a variedade. A outra variedade é a Vitória. Ela tem o nome de Vitória porque foi a Vitória em relação ao míldio, que é um grande problema de doença aqui. Ela é muito resistente à doença e ela é um cruzamento da Niágara com Vênus e outras variedades. Então, da Niágara e da Vênus, a da Vênus é uma variedade sem semente. Ela trouxe a ausência da semente, uma variedade completamente sem semente, não tem resquício nenhum de semente, né? Então, é muito saborosa na boca e um sabor intenso, muito, muito grande. É um sabor de suco de uva concentrado numa baga, é muito gostosa. O problema é que ela restou uma sensibilidade a uma doença, né? Uma podridão no cacho, né? E a gente ultimamente tem trabalhado, né, para conseguir controlar essa doença, né, e minimizar as perdas nos parreirais. E a gente está evoluindo para a cobertura plástica.
E qual é a estrutura da associação hoje para realizar esses estudos, essa pesquisa?
É muita coragem e estrutura nenhuma, né? Os grandes centros de pesquisa em viticultura são as Embrapas, né? E a Embrapa está localizada no Rio Grande do Sul. Nós já tentamos que eles montassem uma estação de pesquisa aqui, falamos pessoalmente há 20 anos atrás com o chefe da Embrapa, mas a gente entende a dificuldade de montar uma estação de pesquisa, pesquisador, área, funcionário, num país com carência de recursos igual ao Brasil, né? Então, a associação, ela não tem uma sede, a gente utiliza a sala da Emater para fazer as reuniões, e o trabalho é todo voluntário. E as pesquisas a gente procura áreas de produtores, né? Então, qual produtor está com problema? Ah, vamos conduzir naquela área. Na minha área mesmo, eu já conduzi mais de 10, 15 ensaios. Né?
Você é produtor também?
Sou produtor também. Né? Conduzi ensaios nas minhas áreas, né? E a gente utiliza a estrutura existente. A vantagem é que o ensaio fica na condição, não de um laboratório, de uma área diferente da realidade local. O ensaio é conduzido na mesma condição que os produtores vão produzir. E o produtor participando da pesquisa, ele acaba recebendo as informações durante o próprio processo de pesquisa, aprendendo junto com esse processo de pesquisa, e também divulga para os amigos, para os vizinhos e tudo mais, né? Conduziu ao redor de uns 60, 70 ensaios. A gente tem trabalho publicado em revista americana, revista brasileira, né? E a gente sempre procura um pesquisador da universidade que vai, não checar os resultados, mas que vai trabalhar com a gente. Porque a pesquisa sem a análise estatística, ela é muito duvidosa, né? Produziu mais por quê? Pelo acaso ou pelo tratamento que você realizou, né? Então a gente sempre utiliza o critério de análise estatística nas pesquisas, né? E sempre com algum professor, né? Então o professor Dauri da UEM sempre faz pesquisas com a gente, o professor Sérgio da UEL, né? São grandes parceiros nesse trabalho.
Vocês conseguem essas parcerias, então?
Sim, sim. Porque o professor dentro da instituição, ele tem outro problema. Na instituição de pesquisa ele tem vontade de pesquisar, necessidade de pesquisar, mas não tem a área de pesquisa. Uhum. E não tem muitas vezes... O que o produtor está sofrendo? Ele não sente a pressão do produtor, ele está lá na universidade, ele está dando aula. Nós aqui no campo, os agrônomos e técnicos que estão no campo, sentimos o outro problema. As dúvidas, as necessidades, as angústias no processo produtivo. Então a gente se junta e trabalha junto, né?
Ao longo desses anos, essas pesquisas ajudaram a melhorar a qualidade da uva, a produtividade das lavouras?
Ah, sem dúvida. A gente passou a entender muito bem como é que a uva se adapta nessa nossa região, né? Nós conseguimos reduzir a pulverização, o volume de calda de pulverização com uma pesquisa do professor Otávio, da UEL, né? Na área de pulverização. Fizemos 4 trabalhos com ele. No controle de miúdo, infelizmente, não tivemos sucesso. O sucesso foi com a cobertura plástica, né? E os produtores que usaram essa safra já estão muito satisfeitos com os resultados, estão querendo ampliar a área, né? Então, o resultado não foi um tratamento ou um modelo, mas foi a mudança de todo o sistema produtivo, né? Com o professor Sérgio, utilização de hormônio, as variedades da Embrapa que estão sendo testadas aqui no município. A Embrapa, antes de lançar a variedade numa região, ela coloca algumas plantas na região. E elas estão sendo acompanhadas pela Embrapa e pelo professor Sérgio da UEL, né? E nisso aí, qual o modo de conduzir aquela planta? Como é que você tem um cacho mais bonito? O professor Sérgio faz as pesquisas da área de fitotecnia. Então, essas variedades são lançadas com base nas pesquisas que são feitas pela Embrapa e pela UEL aqui na região.
E é necessário, é importante essa busca por novas variedades? Vocês estão sempre atrás disso?
O mundo não para, né? Sempre o novo atrai. E o novo, ele vem sempre resolvendo o problema que você tem no presente, né? Uma variedade, você busca uma resistência à doença, como é o nosso caso, ou um ciclo menor. Um outro problema que a gente tem na região é que a variedade Itália, ela tem um ciclo de ao redor de 5 meses. Então você pode ela 25 de julho para colher 25 de dezembro. Quando o inverno é muito intenso, eu tenho dificuldade para ela brotar em 25 de julho. E ninguém quer essa uva no Natal, ele quer no ano, em janeiro, ele quer ela em dezembro. E a gente está sempre preso entre o inverno e o Natal. Variedades de ciclo curto, né, são mais interessantes. Então essa Vitória, ela tem um ciclo 20 dias mais curto do que a tradicional Itália, e a Núbia ao redor de 15 dias, um ciclo mais curto. Então o ciclo mais curto me permite uma poda em agosto, numa condição já de menos frio, né, uma brotação melhor, uma produtividade melhor, e colher na mesma época que o mercado procura pela fruta.
Bom, a associação estuda, é uma associação de estudos em fruticultura, né? Vocês também estudam outra fruta, além da uva?
A ideia no início era, mas sempre sai uva, só dá uva. É, quando nós montamos há muito tempo atrás, né? Ah, vamos que a gente às vezes vai pesquisar a temóia, alguma coisa. Esse ano nós estamos fazendo, como a atividade de viticultura está num momento difícil aqui no município, né? Em função dessas chuvas frequentes do ano passado, retrasado, problemas de comercialização, a gente se sente na obrigação de achar novos caminhos para o produtor. Então nós compramos semente de maracujá de fornecedores, produzimos mudas, né, junto com uma parceria com a prefeitura, e distribuímos uma parte para os produtores e uma parte nós estamos numa área também desenvolvendo pesquisa com maracujá, para dar uma nova alternativa de cultivo para o produtor. Né? Uhum. A gente quer dar mais estabilidade financeira ao produtor, não dependendo somente de uma cultura.
A temoia aqui era bastante produzida, né? Chegou uma época que se produzia bastante. Sim. Como é que está agora?
A temoia ela teve uma área em crescimento e essa área foi prejudicada na geada do ano 2000. E ela é sensível à geada, então a área reduziu muito naquele período. E um outro problema, e grave problema que ela encontra, é o seguinte: ela é muito suscetível à broca do fruto e broca do tronco. Né? E por ser uma variedade de pouca importância comercial, uma planta que está sendo introduzida, sendo conhecida, você não encontra produtos registrados para a planta, para essa espécie. Né? Não é que o produto, o inseticida que mata a lagarta na uva, não pode ser utilizado, né? Não pode, porque legalmente ele não pode, mas não é que vai fazer mal para a temoia ou vai fazer um outro mal. O problema é que, por lei, ele tem que estar registrado para a temoia. E o fabricante não registra porque a área de temoia é pequena. E a área de temoia não cresce porque não tem um produto registrado. Então nós ficamos nessa situação bastante difícil com variedades novas.
Mas a uva é a vocação aqui do município, então?
Só finalizando da temoia, infelizmente iniciou um processo agora de minor crops, culturas de pequeno impacto e que têm encontrado dificuldades para ter produtos registrados. Né? Então, através da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, né, e junto com o governo do Estado, estão achando caminhos para registrar produtos, né, que possam ser utilizados em um maior espectro de culturas. E assim o produtor trazer outras plantas, novas possibilidades de cultivo. Você tinha me perguntado, esqueci?
Não, então, porque a vocação é mesmo a uva, ou o que o senhor acha? O senhor acha que um dia ainda pode se destacar, então, uma outra, como o senhor falou, maracujá?
Eu acho, do tamanho da propriedade que existe aqui em Marialva, que são propriedades muito pequenas, ao redor de 5, 10 mil metros por propriedade, dificilmente nós teremos uma atividade agrícola que seja viável em áreas tão pequenas. Eu vejo como potencial a uva sob cobertura plástica, que vai dar um salto na qualidade final do produto, uma uva diferente, uma uva mais colorida, que chame mais a atenção do consumidor. O cultivo de morango está crescendo aqui no município, né, e que seria um potencial. Maracujá, nós estamos avaliando já esse ano. Então, eu acho que a fruticultura ela tem o potencial de crescer no município. E com uma pequena diversidade.
Uhum. Hoje, ele está muito dependente de uma única atividade?
Sim, a maioria dos... Aqui a história da uva é assim. Em outras regiões, a uva era conduzida por funcionários. Né? Então, o cara tinha uma propriedade... 5 alqueires, 10 alqueires, né? E tinha lá 1000 pés de uva e trabalhava com funcionários. Aqui em Marialva o sistema foi de parceria, né? Então, o proprietário da área tinha 2, 3 famílias de parceiros. Nesse período em que a atividade foi bastante rentável, né? 1995, 2000, 2005, né? Esses parceiros, com o lucro da atividade, conseguiram comprar pequenas áreas aqui no município. Então, hoje, 90%, 80% a 90% da área cultivada com uva está sendo cultivado por esses ex-parceiros. E eles têm propriedades muito pequenas, 5 mil metros, 4 mil metros, 7 mil metros. Né? E nesse tamanho de propriedade, dificilmente outra atividade econômica consegue dar uma renda suficiente para a manutenção da família. Né? Então, no caso, a gente pensa olerícolas, né? Tomate, pepino, esse tipo de coisa. E as frutas, maracujá, morango e a uva, que é o que tem mantido esse pessoal.
Agora há pouco a gente entrevistou o secretário de Agricultura aqui de Marialva e ele falou para a gente sobre o projeto Nova Uva, né? O senhor está à frente desse projeto também?
Sim. Sim, o projeto Nova Uva, ele começou há 2 anos atrás, em 2014, quando o prefeito aqui de Marialva, o Deca, ele vendo a necessidade, a dificuldade do produtor aqui de uva, ele falou, olha, eu preciso de uma solução para esse problema. E contatou o Sebrae, né, que já tinha uma parceria com a prefeitura, e o Sebrae falou, vou ver, achar um caminho para isso. E o Sebrae procurou a Ampef, né, e a Emater, e juntos os colegas da Ampef e da Emater, nós fizemos uma ampla discussão, quais os problemas e como é que a gente poderia resolver. Né? E o principal problema foi a dificuldade climática, né, e a solução seria o uso da cobertura plástica. Esse foi o caminho apontado. E aí nós fizemos 6 áreas de avaliação, né, do sistema de plasticultura e também de demonstração aos produtores. Praticamente cercamos o município, né, nos principais polos, com áreas com cobertura plástica. Quem passa na rodovia mesmo, né, no pontilhão ali de Marial, você olhar direito, vai ver uma área que está coberta com plástico, né, uma parte com plástico, uma parte com tela. Né. Então, esse trabalho iniciou nesse período, né, e hoje, ainda pensando, nós estamos num ano de El Niño, com muita chuva no sul e seca no nordeste. Né, e teve clientes, né, que me informaram que choveu 550 milímetros no mês de novembro na propriedade deles. Né? A média do ano é 1.700, choveu 30% do ano no mês. Né? Outras áreas com 428, 470 milímetros. Então choveu muito. Né? E felizmente hoje o produtor nos pergunta, e aí, o que eu faço? Se o plástico está dando certo, quer dizer, está vendo que o caminho é evoluir para a plasticultura. Eu visitei a área em Portugal, um único produtor com 100 hectares de plástico. Existem regiões, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 700 hectares de uva sob plástico. Né? Então eu acho que é o caminho para a viticultura de Marial. Chega um momento que você tem que dar um salto. Aquele sistema se esgotou, não tem mais como continuar nele. Ou você evolui para algo melhor, ou você acaba tendo que abandonar a atividade.
Técnicas novas e muita pesquisa, né?
Muita pesquisa, muito esforço, que a gente não pode deixar a peteca cair, né? Ainda mais com tantos pequenos produtores envolvidos, né? Não é uma questão só do município e tudo mais. São ao redor de 1.200 famílias, né, que dependem da viticultura. Se você multiplicar por 4 pessoas, são 5.000 pessoas no município de 30 e poucos mil habitantes. É muito importante a atividade para o nosso município.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, é um prazer, estamos sempre à disposição. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Conversamos com Werner Genta, que é presidente da Ampef, Associação Norte Paranaense de Estudos em Fruticultura. Falamos sobre as pesquisas, os estudos realizados na fruticultura, em especial sobre a uva, a produção de uva aqui em Marialva.